Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 4. Casamento de pessoas viúvas. Perspectiva de casamento em idade avançada. Querido irmão Hare, em relação à sua última carta, recebida no penúltimo malote, devo dizer-lhe que não recebi luz especial a respeito do assunto, de modo que não posso prover-lhe informação no tocante aos pontos de seu interesse. Recomendo-lhe buscar conselho com Wesley Hare e sua esposa, uma vez que eles conhecem a pessoa que você tem em mente e ser-lhe-ão bons conselheiros. Sei como o irmão diz que está enfrentando a solidão em seus anos avançados, e se puder encontrar alguém a quem ame e tenha o seu amor correspondido, não vejo objeção. Como, todavia, não conheço a mulher que o irmão tem em mente, não estou apto a falar como alguém que conhece ambos os lados. Uma coisa é certa. Você sabe que aquele a quem tem servido por muitos anos será o seu sábio conselheiro. Deixe este caso com aquele que jamais comete um equívoco. Agora, o nosso tempo, tanto o meu quanto o seu, é curto, e devemos estar amadurecendo para a futura vida imortal. Cristo declarou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versos de 1 a 3. Regozijemo-nos com isto e tenhamos tão poucas preocupações quanto possível. Os anos finais devem ser um tempo de repouso. O convite para jovens e idosos é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, de 28 a 30. Graças ao Senhor, de coração, alma e voz, existe um lugar no céu para repouso, doce repouso. É seu e meu privilégio aceitar esse convite e descansar. Desejamos agora que o que nos resta em anos de vida seja tão livre quanto possível de cuidados e perplexidades, de modo a podermos repousar na vida de Cristo que diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30. O Senhor não desapontará quem quer que nele deposite sua confiança. Para nós ele será o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Será uma ajuda sempre presente em tempo de necessidade. Nestes últimos dias de serviço devemos ser sustentados, conduzidos e protegidos pelo poder de Cristo. Possa o Senhor abençoar e fortalecê-lo, de tal modo que seus últimos dias sejam os melhores, perfumados pela enternecedora e subjugante influência de seu amor. Que o Senhor o abençoe e o guarde, e lhe dê repouso em seu amor. É meu mais sincero desejo para você, meu irmão. Novo casamento de S. N. Haskell. Recebemos a carta do irmão Haskell à noitinha, após o sábado. Estamos contentes em saber que vocês uniram seus interesses. Possa o Senhor abençoar esta união, para que vocês sejam uma fortaleza e apoio um ao outro em todos os momentos. Que a paz de Deus repouse sobre vocês. É meu sincero desejo e fervente oração. Ide, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, verso 20. Estou contente, irmão Haskell, que você tenha conseguido uma ajudadora, a senhora Haskell. Foi isso que desejei por algum tempo. A obra na qual temos estado empenhados tornou-nos um em Cristo para a difusão do conhecimento de Jesus. É seu privilégio desfrutar de felicidade em seu novo relacionamento e ministrar o Evangelho aos que se encontram em trevas e erro. Podemos simpatizar e unir-nos na grande obra que você e eu amamos, que é nosso grande objetivo, a expansão do reino de Cristo e a celebração de sua glória. Em todas as coisas que digam respeito a este propósito, achamo-nos unidos pelos laços do companheirismo cristão e em comunhão com os seres celestiais. Em virtude da luz a mim concedida, acho-me plenamente convicta de que, através da união de vocês, como agentes santificados, a luz será refletida para a salvação de muitas almas que ainda se encontram em trevas e erro. Sei que você não tem vivido para si mesmo, senão para aquele a quem ama e a quem serve e adora. Nota de rodapé. A primeira esposa do irmão S. N. Haskell faleceu em 1894. Esta carta refere-se ao seu segundo casamento, ocorrido em 1897, quando ele estava com 64 anos de idade. Conselho a J. N. Andrews. Aconselhei-o a casar-se antes que retornasse à Europa a última vez, por estas razões. Primeira, você necessitava de uma esposa para cuidar de você. Não deveria ter levado sua família de volta à Europa sem uma boa companheira para ser a mãe de seus filhos, evitando assim que estes fossem em todas as coisas moldados segundo a sua mente e suas ideias. Sua mente não é harmoniosamente equilibrada. Você necessita de outro elemento em seus trabalhos, que você não possui e não compreende ser algo essencial. Suas ideias no tocante a conservar-se viúvo têm sido errôneas, mas nada mais direi a este respeito. A influência de uma nobre mulher cristã, adequadamente capacitada, serviria para contrabalançar as tendências de sua mente. Sua alta capacidade de concentração, a intensa luz sobre a qual você percebe todas as coisas de caráter religioso, vinculadas com a causa e obra de Deus, causou-lhe depressão mental, um peso de ansiedade que o tem enfraquecido física e mentalmente. Se você estivesse ligado a uma pessoa com sentimentos opostos, capaz de fazer os seus pensamentos se afastarem de assuntos sombrios, que não houvesse sujeitado a própria individualidade feminina, mas preservado a identidade pessoal e exercido uma influência modeladora sobre a sua mente, hoje você teria força e capacidade físicas para resistir à doença. Você se recorda de que lhe escrevi do Texas, aconselhando-o a conseguir uma esposa antes de retornar à Europa. Imagina você que eu lhe teria dado tal conselho, se não possuísse luz sobre o assunto? Esteja certo de que tal conselho não lhe teria sido dado sem boas razões. Foi-me mostrado que você segue as próprias ideias e discernimento com extrema firmeza. Se estivesse mais disposto a deixar-se aconselhar pelas pessoas nas quais deveria confiar e confiasse menos nos próprios sentimentos e impressões, os resultados para você mesmo e para a causa de Deus seriam muito melhores. Foi-me mostrado que você cometeu um equívoco ao partir para a Europa sem uma companheira. Se antes de viajar você houvesse escolhido uma mulher cristã, capaz de ser a mãe de seus filhos, haveria tomado uma decisão sábia e sua utilidade seria agora 10 vezes mais ampla do que tem sido. Interferência de um filho. Suplico-lhe que não censure seu pai. Você não deve alimentar os atuais sentimentos, pois seu pai nada fez que seja condenado por Deus. Tal condenação existe apenas na mente dos homens. De modo algum seu pai desonrou os filhos. Ele se mantém no caminho do Senhor em praticar justiça e juízo. O Senhor está abrindo o caminho diante dele, de modo que possa realizar uma grande e boa obra em favor de seu povo. Cristo é seu Salvador, e ao contemplar a Cristo, ele será transformado à sua imagem. Seu pai tem sido um bondoso e amável esposo. Durante muitos anos serviu fielmente a pessoa a quem sempre amou. A morte separou dele aquela que por tanto tempo estivera sob seu especial cuidado. Depois, a irmã dele também lhe foi tirada, e seu lar se desintegrou. Seria de surpreender que, sob tais circunstâncias, e após a morte de sua mãe, ele se sentisse atraído por uma mulher em cuja conversão desempenhara papel fundamental? Esta mulher não é jovem, mas tem idade para ser-lhe de ajuda em sua obra. Deve a idade de seu pai constituir uma barreira à sua felicidade? Houvesse seu pai se casado com essa mulher, acredito que o senhor teria abençoado profusamente a ambos. Mas não acredito que o assunto, sendo tratado como tem sido, possa ir avante. Os que se recusam a sancionar essa união devem lembrar-se de que um dia terão de enfrentar o resultado de suas ações. Tenho, contudo, de deixar este problema nas mãos dos que dele têm participado. Nota de rodapé. Esta carta foi escrita em 28 de julho de 1902 ao filho do pastor George Butler, ex-presidente da Associação Geral. A esposa do pastor Butler falecera em 15 de novembro de 1901, deixando-o viúvo aos 68 anos de idade. Como resultado da influência de seu filho, o pastor Butler não casou com a pessoa mencionada nesta carta. 5 anos mais tarde, em 1907, ele casou com outra pessoa. Quando a idade difere amplamente. Outra causa da deficiência da geração atual em resistência física e valor moral é se unirem homens e mulheres em casamento com idades muito diferentes. Dá-se frequentemente que homens idosos escolham jovens para casar. Assim fazendo, a vida do marido se tem prolongado, ao passo que a esposa tem de sentir a falta daquela vitalidade que ela comunica a seu idoso marido. Não é dever de nenhuma mulher sacrificar a vida e a saúde, mesmo que ela amasse alguém muito mais idoso que ela e estivesse disposta, por sua parte, a fazer tal sacrifício. Devia ter restringido suas afeições e consultado interesses mais elevados que os seus próprios. Deve considerar, no caso de nascerem filhos, qual seria sua condição. Pior ainda é rapazes se casarem com mulheres consideravelmente mais velhas que eles. Em muitos casos, os filhos de tais uniões, onde as idades diferem grandemente, não possuem mente equilibrada. Têm sido também deficientes em resistência física. Em famílias assim, têm-se frequentemente manifestado traços de caráter variados, peculiares e muitas vezes dolorosos. Morrem muitas vezes prematuramente. E os que chegam à maturidade são em muitos casos deficientes em força física e mental, bem como em valor moral. O pai raramente está preparado com tais faculdades em declínio para criar adequadamente sua jovem família. Necessidade de discernimento. Querida irmã, acabo de receber uma carta de Charles B., estudante na escola de Lodi, Califórnia, pedindo que me pergunte ao senhor a respeito de sua mãe, a qual, segundo ele, está pensando em casar-se com um moço muitos anos mais jovem do que ela. Fico surpresa ao ouvir de uma mãe de 46 anos de idade que está disposta a colocar em risco sua felicidade, bem-estar e influência, casando-se com um jovem de 20 anos. Este é um caso estranho e revela ausência de discernimento. O senhor, por certo, deseja que esta irmã considere com muita seriedade os resultados de tal conduta. Nesse assunto, essa irmã deve encontrar-se sob uma influência estranha, influência contrária às orientações do Espírito Santo. Na qualidade de mãe de 3 filhos, deve ela sentir-se responsável perante Deus no tocante a manifestar discrição em todos os aspectos, de modo a poder manter sobre os filhos uma influência positiva e não entregar-se a qualquer conduta que estes e muitos outros considerariam um tanto questionável. Deve ela compreender que seu dever para com Deus e os filhos demanda as mais sérias considerações. Minha irmã, o senhor não está presente neste assunto. Tal casamento traria consigo resultados estranhos, resultados que destruiriam a influência que qualquer mãe deve sinceramente esforçar-se por manter em relação aos próprios filhos. Insto com você que preserve essa influência como sendo sagrada. Deus solenemente a encarregou como mãe de seus filhos de fazê-los crescer na admoestação do Senhor. Para você, o tomar a esta altura de sua vida um jovem de 20 anos como esposo seria algo estranhamente inconsistente com suas responsabilidades de mãe de 3 filhos que agora estão quase atingindo a varonilidade. No período noturno, eu me achava conversando com você a respeito deste assunto e apresentando-lhe a incoerência da conduta, ora considerada. Aconselho-a a exercitar sua capacidade mental num esforço para ajudar seus filhos a compreenderem as vantagens de amar a palavra de Deus. Mostre aos filhos que você está cooperando com o Senhor no esforço de obter a salvação deles. Nas visões da noite me foi mostrado que se você avançar nestes estranhos passos, o inimigo de toda a justiça utilizará isto como um meio para arruinar o respeito de seus filhos por você, criando no coração um sentimento de contenda em virtude de sua falta de bom senso. Satanás está procurando destruir sua influência no lar e na igreja, tanto quanto entre os descrentes. Nos anos passados tivemos a oportunidade de observar vários casamentos em tais circunstâncias, e os resultados sempre têm sido de natureza a criar grande miséria na vida familiar. Pois bem, minha irmã, apelo a que você proceda como uma mulher de discernimento superior. Suplico-lhe que preserve cada jota de sua influência, de modo a poder usá-la para a glória de Deus, sendo assim capaz de oferecer sábios conselhos aos próprios filhos. Você será considerada responsável perante Deus pela boa influência que está agora em seu poder exercer. Para próprio benefício e o de seus filhos, coloque um fim a este assunto. Nas cenas noturnas eu me achava dizendo: dê a seus filhos, como verdadeira mãe, um exemplo de viva fé em Deus e retenha assim o respeito e a confiança que de outra forma perderá para sempre.